Bate-Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional.
12 horas, 31 minutos no Rio de Janeiro. Boa tarde. Estamos chegando com o Bate-Bola Nacional nesta terça-feira, 18 de junho de 2019. Nas participações hoje, Mário Silva, André Luiz Mendes, Rafael Monteiro, Rodrigo Ricardo, Maurício Costa, Lincoln Chaves e Wagner Gomes. Na mesa de áudio, Zé Roberto. Na central técnica, Fábio Luiz. E a produção é dele, Luiz Ferreira. E vamos aos destaques do programa de hoje. Seleção feminina encara a Itália, precisando de um empate para se garantir nas oitavas da Copa do Mundo da França. Deu ruim. Ex-presidente da UEFA, Michel Platini, é preso por suspeita de corrupção. Seleção brasileira encara a Venezuela pela segunda rodada da fase de grupos da Copa América. E tome medalha, Brasil faz bonito no Campeonato Pan-Americano de Taekwondo. Está começando o Bate-Bola Nacional, seu melhor programa da hora do almoço.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. Me veste a camisa legal, se eu for forte, sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte. Na Nacional, Nacional, Astrid Nick.
12 horas, 32 minutos no Rio de Janeiro. Pode ligar pra gente no nosso telefone aqui, nos nossos estúdios, DDD 21 2117 6935. Pode deixar aquele recadinho legal pra gente. Pelo Facebook, facebook.com/Rádio Nacional Rio, também deixando um recadinho legal pra gente. E a gente começa o Bate-Bola Nacional de hoje com...
Salve a seleção!
Seleção feminina, gente, em campo daqui a pouco pela Copa do Mundo da França. Rodrigo Ricardo, conta tudo pra gente.
Boa tarde, Astrid Nick. Boa tarde, nossos amados ouvintes da Rádio Nacional. Olha, começar esse noticiário sobre a seleção...
Com notícia ruim.
Com uma má notícia. Nossa atacante Andressa Alves... Jogadora do Barcelona, atacante...
Marta Formiga, Andressa, oh meu Deus,
atacante titular, ela não vai participar do jogo contra a Itália e pela sua rede social, a jogadora avisou que mesmo que o Brasil avance para as oitavas de final, e vai avançar com certeza, estamos aqui na torcida, ela não participa mais de nenhum jogo da Copa. Ela sofreu uma lesão na coxa, lesão muscular... E ela disse, a CBF oficialmente ainda não se pronunciou, nem a comissão técnica. Mas a própria Andressa Alves em sua rede social, né? Hoje as pessoas são sua própria mídia, né? O que é legal também, é um canal direto. Ela disse que vai continuar muito na torcida pela seleção, mas que ela não terá condição de atuar em mais nenhuma partida pela seleção na Copa do Mundo. Infelizmente, o Brasil joga daqui a pouquinho, às 16h, contra a Itália. Se vencer ou empatar, garante, sem depender de ninguém, de uma combinação de resultados, pode até se classificar em terceiro, mas aí vai ter que esperar até quinta-feira para saber o resultado dos outros jogos. O que a gente tem de boa notícia é que a nossa Marta vai jogar e quem confirma a escalação dela é o técnico Vadão.
Bom, a estratégia é sair com ela jogando, obviamente ela sai jogando e aí o tempo de atividade dela vai depender no decorrer do jogo, da intensidade do jogo, não dá para a gente prever. Todas as atletas que vieram com lesões, a gente está tomando todo cuidado para prolongar o máximo possível os minutos em campo e também as partidas. Então a Marta começou a jogar agora, jogou meio tempo, esperamos que ela possa jogar um pouco mais, mas ela, no intervalo ela que vai conversar com a gente para a gente saber como é que ela está. Então a gente não vai fazer nenhum tipo de loucura e forçá-la, independente do resultado que tiver no intervalo do jogo.
Tá aí o técnico Vadão, que também confirmou que no lugar da Formiga vai jogar a Andressinha. Só que ele falou uma coisa curiosa, né? A Andressinha entra no meio de campo do Brasil, mas quem vai fazer a função tática da Formiga vai ser a Thaísa. Thaísa, que é jogadora do Milan, inclusive conhece muitas das jogadoras rivais, né? A equipe da Itália tem 8 jogadoras da Juventus, 6 do Milan, que é o time onde ela joga. Então vai ser a Thaísa que vai ter essa função mais de proteger a zaga do Brasil. Quem também falou ontem na última coletiva do Brasil antes da partida de hoje foi a Rainha Marta. Ela falou sobre a ausência da Formiga e sobre a evolução do futebol italiano.
Eu acho que a Formiga é insubstituível. A gente fala assim, ah, não tem aquele jogador que seja insubstituível. No meu ponto de vista, ela é uma pessoa diferente, ela é de outro planeta. Os números não escondem isso, né? A longevidade dela é fora de série, então assim, a gente perde, mas ao mesmo tempo a gente dá oportunidade a outras atletas que estão com sangue no olho, querem jogar, querem mostrar o seu potencial, então a gente está super confiante de que as meninas vão dar conta, e o modo geral a gente vai dar conta e buscar essa classificação aí contra uma equipe que vem crescendo devido ao desenvolvimento que está acontecendo no seu país, né? Com a liga, com a estrutura.
Tá aí a Marta, né, falando sobre essa evolução no futebol italiano, falando que a Formiga é insubstituível, mas a Formiga ainda pode voltar a jogar pela seleção nessa Copa. Diferente da Andressa Alves, a lesão da Formiga foi uma lesão menos grave, digamos assim, ela teria que realmente não jogar essa partida porque ela tinha 2 cartões amarelos, mas a comissão técnica, inclusive o Vadão foi perguntado sobre isso, falou que tá contando com ela, que a lesão não foi tão grave assim, que a Formiga deve voltar caso o Brasil avance para as oitavas de final. Lembrando que o Brasil tem um ótimo retrospecto contra as italianas.
Qual?
Foram 6 jogos, foram 5 vitórias brasileiras e apenas uma derrota. A última vez nas Copas do Mundo, inclusive a última vez que a Itália participou foi em 99, venceu por 2-0 com 2 gols de Sissi. Os tempos são outros, a Itália está muito bem, já está classificada, isso talvez até seja bom, talvez as italianas entrem um pouco mais relaxadas, mas vai ser um jogo difícil. E ontem, a Alemanha e França garantiram já suas vagas, venceram as 3 partidas na fase de grupo, e China e Espanha também já estão classificadas para as oitavas de final. Hoje, pela Copa da França, temos só a definição desse grupo C do Brasil. Temos Brasil e Itália, e ao mesmo tempo jogam Austrália e Jamaica. Astrid.
Bom, são 12 horas e 38 minutos no Rio de Janeiro. Meu caro André Luiz Mendes, no jogo contra Brasil e Austrália, o retrospecto falou mais alto, a Austrália acabou vencendo o Brasil, já que tinha maior número de vitórias. Podemos contar com um retrospecto a favor do Brasil com o jogo com a Itália, meu caro André?
Não, porque retrospecto, na minha opinião, Astrid, não ganha jogo.
Não ganha jogo.
O que ganha jogo é jogar bem. Se você pegar a partida contra a Austrália, os 3 gols foram nas costas da Mônica, sendo que um ela fez contra. Não satisfeita com as 2 falhas, ela foi lá e ainda guardou um para dentro contra. O Brasil perde hoje a sua melhor jogadora, eu digo em forma física. A Andressa era a melhor jogadora do meio para frente em forma física. A atleta do Barcelona estava inteira e teve essa lesão. Porque a Marta não está inteira. A atacante, nossa, que me foge aqui, Cristiane não está inteira. Não está no 100% da sua condição. Tanto que não atuou nem pelo clube dela, que ela foi contratada, e nem num dos 10 amistosos que a gente teve. Então o Brasil, teoricamente, perde uma jogadora importantíssima, que joga dos 2 lados do campo, trabalha bem com a perna esquerda, né? Sabe fazer a flutuação no lugar da Marta, que não está com o gás todo. É uma parada dura, é um jogo muito difícil, e a sorte da seleção brasileira é que até a derrota pode levar a seleção a uma classificação. Porque se não fosse, se fosse o Vadão, já estava acendendo 15 velas essa hora.
Mário Silva... Eu também, se fosse o Vadão, eu não acenderia só 15, não. Eu acenderia, aquele negócio que se acende vela inteiro.
Boa tarde. Eu queime a língua, mas nós estamos lá a passeio. Para mim, a seleção brasileira está cumprindo tabela. O time está muito desentrosado, em virtude dos problemas já relacionados. a principal jogadora, que não só joga bem, como ela preocupa e desloca pelo menos duas jogadoras para marcar, não está bem, que é a Marta. Perdemos aí a Formiga, que apesar da idade é uma referência. Então o que vier daqui para frente é lucro. Mas não espero muito, não. Eu vou tapar só com a peneira. Olha o Astrid, que ele fez.
Diga, André.
A substituta da Andressa deve ser a Ludmilla, que para mim é o berrio do nosso futebol.
Grande berrio.
Fala, Rodrigo.
Não, aproveitando, eu ia falar justamente da Ludmilla, que é a provável substituta da Andressa Alves, né? Uma jogadora de 24 anos, ela é paulista e teve uma infância, como muitos jogadores, também uma infância pobre. Fugiu da criminalidade e hoje é jogadora do Atlético de Madrid, tem um contrato renovado até 2020. É uma grande corredora, assim, né? Ela não teve, passou por categorias de base, então faltam alguns fundamentos. Passou porque realmente é uma. Não tem categoria. Agora que está se formando categoria de base no futebol feminino. Então, ela às vezes peca em alguns fundamentos, né? Como o chute, o passe, né? Mas corre que é uma barbaridade. Até porque ela veio do atletismo e foi descoberta pela Emily Lima, que ontem até teve polêmica da Emily e da Marta. Mas deixa isso para lá. Vamos torcer pelo Brasil hoje contra a Itália. Astrid.
Tá certo. 12 horas 42 minutos no Rio de Janeiro.
Momento Estádio.
Com o professor Wagner Gomes.
A seleção brasileira de para-taekwondo foi a Portland, nos Estados Unidos, para disputar o Campeonato Pan-Americano da modalidade e subiu ao pódio 4 vezes. No domingo, dia 16, uma medalha de ouro foi conquistada por Débora Menezes e 3 de bronze por Bruno Mota, Leiliane Samara e Natan Torquato. Todos são da classe K44, para deficiência em pelo menos um membro superior. Para atletas de várias partes do Brasil e de outros 5 países, participaram da 2ª edição do Circuito Pan-Americano de Paraciclismo de Estrada em São Paulo. A competição reuniu provas de contrarrelógio individual e resistência e distribuiu 126 medalhas durante os 2 dias de evento. Os primeiros 10 colocados de cada categoria na classificação geral marcaram pontos do ranking mundial da modalidade. A delegação brasileira encerrou sua participação conquistando 89 medalhas, sendo 34 de ouro, 31 de prata e 24 de bronze. O resultado bastante positivo é fruto do trabalho que vem sendo realizado através das ações da Confederação Brasileira de Ciclismo e do Comitê Paralímpico Brasileiro, que visam o desenvolvimento da modalidade de forma descentralizada e bastante profissional. Mais uma maratonista da Rio 2016 foi flagrada no exame antidoping. Estamos falando da vice-campeã Eunice Kirua, do Quênia. Ela testou positivo para a substância eritropoetina. É um hormônio conhecido como EPO, melhora a resistência do corredor. Na segunda-feira, a Unidade de Integridade do Atletismo divulgou nota punindo o atleta por 4 anos de suspensão, a contar de 7 de maio de 2019 até 2023. Com 35 anos, Eunice nasceu no Quênia e se naturalizou pelo Bahrein. Fechou a prova no Brasil com 2 horas 24 minutos e 13 segundos. Ficou atrás da queniana Jemima Sungong, que também foi pega no antidoping, só que em competição pós-Jogos Olímpicos da Rio 2016. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
12 horas 44 minutos. Pegou na veia a seleção brasileira, e seleção brasileira é Copa América. Lincoln Chaves traz os detalhes da goleada do Chile sobre o Japão. Vamos lá, Lincoln.
Time que entra na Copa América para defender o título não costuma se dar bem na estreia. No século, só 2 vezes o atual campeão havia conseguido vencer no primeiro jogo. Quer dizer, agora 3. O Chile goleou o convidado Japão por 4-0 no Morumbi, em São Paulo. Um alívio para o técnico Reinaldo Rueda.
Era el primer desafío que teníamos.
Nosso primeiro desafio hoje era superar essa síndrome de campeão. Para isso, teríamos que entrar com humildade, com os pés bem presos à terra, disputar uma partida com intensidade, pois estaríamos diante de uma equipe muito competitiva e com grande virtude em todos os setores. De fato, o Japão surpreendeu. Com marcação alta e a velocidade do camisa 10 Nakajima, o jovem time oriental, em média de idade abaixo de 23 anos, deu trabalho e acabou conquistando a minoria das arquibancadas que não vestiu o vermelho chileno. O técnico Hajime Moriyasu entende que o torcedor se identificou com a coragem de sua equipe. Esse apoio é resultado de termos tentado atacar com agressividade e não apenas nos defender. Ficamos contentes que os torcedores perceberam isso. O Brasil é um país com uma grande comunidade japonesa. Queremos que eles percebam o nosso espírito de luta. E em um país como esse, o país do futebol, mostrarmos que o Japão tem um futebol de qualidade. Mas o sufoco japonês durou cerca de 20 minutos apenas. Depois o Chile controlou o jogo e os gols saíram com naturalidade. Primeiro com o volante Pulgar de cabeça no fim da etapa inicial. No segundo tempo, a dupla Vargas e Alexis Sanches decidiu. O ex-atacante do Grêmio balançou a rede duas vezes e se tornou o maior artilheiro da Copa América em atividade, com 12 gols. E o jogador do Manchester United também deixou a marca dele. O resultado, porém, ainda não coloca os chilenos entre os favoritos, ao menos na opinião do próprio técnico. Temos que não perder o equilíbrio. Nem agora somos uma super equipe, um time dos sonhos, nem antes éramos um desastre. Precisamos assimilar bem essa vitória e que isso nos dê suporte e fortalecimento psicológico para o que vem pela frente, na Copa América e depois nas eliminatórias para a Copa do Catar.
O Chile divide a ponta do Grupo C com o Uruguai, ambos com 3 pontos e 4 gols de saldo. Os atuais bicampeões voltam a campo na sexta-feira, às 8 da noite, contra o Equador na Arena Fonte Nova, em Salvador. Um dia antes, no mesmo horário, o Japão tenta se reabilitar diante dos uruguaios na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
O que precisa comentar? 12 horas 47 minutos no Rio de Janeiro.
Salve a seleção!
Eu disse que pegou na veia, falou com a seleção brasileira e vamos falar de seleção brasileira, Copa América. Rafael Monteiro com as informações.
A seleção brasileira enfrenta a Venezuela nesta terça-feira na Fonte Nova, em Salvador, capital baiana, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa América. A grande novidade em relação ao volante Arthur, recuperado de dores no joelho, apesar do técnico Tite não confirmá-lo no time titular, a tendência é que estreie na competição. Desta forma, Fernandinho ficaria no banco de reservas. O treinador brasileiro fala sobre Arthur à disposição.
Encontra a saída. É o primeiro passe que ele encontra para os jogadores de meio campo e da frente receberem, porque ele tem essa capacidade, essa mobilidade toda. O Fernando dá mais liberdade para inserir, né? Mais liberdade para a Dani sair. O Alan dá infiltração. Às vezes pode ser primeiro também Arthur para um outro sair. Mas ele te dá bastante saída, essa iniciação, ele encontra a saída, ele te dá mais esse primeiro passe, essa primeira construção.
Fora esta mudança, o técnico Tite deve manter a mesma seleção que venceu a Bolívia por 3-0 na última sexta-feira no Morumbi, em São Paulo. Outro assunto abordado com Tite na coletiva foi a possível transferência de Neymar do Paris Saint-Germain da França para o Barcelona da Espanha, ex-clube do atacante. O técnico Tite diz que o assunto é pessoal.
São situações muito, muito particulares, muito, muito... Aí é uma situação até profissional, ela é de ver, ela é de onde se sente bem, de onde se sente feliz. Ela tem uma série de outros componentes. Eu iria para um local sempre onde eu me sentiria feliz enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto família, porque daí eu vou estar profissionalmente melhor.
O Brasil deve começar jogando 9:30 da noite com Alisson no gol, Daniel Alves na direita, dupla de zaga Marquinhos e Thiago Silva, na esquerda Felipe Luiz. No meio campo, Casemiro, Arthur e Felipe Coutinho. No ataque, Richarlison, David Neres e Firmino. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
12 horas 49 minutos no Rio de Janeiro, Mário Silva, Brasil e Venezuela. E o Brasil tem que vencer.
Bom, o Brasil tem a obrigação de vencer. O Brasil tem a obrigação de vencer. Bolívia, Equador, Venezuela, Peru, Catar, Japão, mais ou menos o Chile, e aí é jogo duro com Uruguai e Argentina. Nos outros todos, o Brasil tem a obrigação de vencer. Obrigação de vencer. Então, vai mudar, vai botar o Arthur, vai sair o Fernandinho, certo? Tudo bem. Agora, o Brasil tem a obrigação de vencer. Existem alguns jogadores que precisam ser observados, já que nós estamos planejando para o futuro. Veja o Japão ontem, botou em campo um time de jovens, porque está formando um time participar da Olimpíada de Tóquio 2020, essa mentalidade tem que existir. Está aí lá o Davi Neres, que é um jogador que pode ser utilizado, Cebolinha e tal. Mas o negócio de vencer, tem a obrigação de vencer. Olha o que ele fez, tem que fazer.
Meu caro André Luiz Mendes, Maradona também pensa desse jeito. A Argentina tem a obrigação de vencer, não venceu. Se o Brasil não vencer esse jogo, olha que nego vai me malhar aí. Você acha que seria a hora e a vez de... Fez cara feia, Mário Silva?
Não.
Do técnico fazer a mesma coisa que o Maradona fez lá na seleção da Argentina? O Tite?
Acho que não.
Não precisava tanto, né?
Não precisava tanto. E outra coisa, se a Bolívia às 18h30 hoje empatar com o Peru e o Brasil vencer, o Brasil está classificado em primeiro com qualquer resultado na terceira rodada. Agora, o problema é vencer, né? Porque até o nosso masculino é amplo e franco favorito. É 10-1 na bolsa de aposta, mas um às vezes pode ser que complique.
É sempre esse um que complica. Olha, deixa eu acertar a hora aqui, que eu dei a hora errada há pouco. São 12 horas e 51 minutos. E mandar aquele abraço para a Edna de Petrópolis, que está ligadinha no Bate-Bola Nacional. Edna é ouvinte fiel. A alegria da galera nacional, quem vai contar pra gente é o Maurício Costa, que fala de Bolívia e Peru aqui no Bate-Bola Nacional.
Terça-feira, às 18h30 da noite, segunda partida no Maracanã na Copa América, Bolívia e Peru. E depois de uma estreia ruim diante do Brasil, a Bolívia ainda alimenta esperanças de passar à próxima fase. O objetivo é não fazer feio e, quem sabe, beliscar uma vaga nas quartas de final. A principal arma é o entrosamento dos 23 jogadores convocados, 20 atuam no Campeonato Nacional. E ainda tem na frente o brasileiro naturalizado Marcelo Moreno. Destaque no Cruzeiro na temporada de 2007, ele tem 17 gols com a camisa da seleção, mas praticamente não tocou na bola na derrota por 3-0 contra o Brasil na estreia da Copa América. Moreno espera uma noite diferente contra o Peru.
Obviamente, eu sou um jogador de área, sou um jogador que finaliza muito bem. Se a bola chegar do tanto do lado direito como da esquerda, ou fazer tabelas, obviamente que vai favorecer a seleção. A gente conversa que tem que melhorar nosso ataque, porque contra o Brasil a gente não atacou muitas vezes, ficou só na bola longa. É um jogo bom para todos e tomara que coloquemos em prática um jogo diferente, um jogo que a gente possa atacar mais, mas também, obviamente, não descuidando a defesa, porque eles têm um ataque muito rápido, muito bom, que podem fazer gol em qualquer momento.
E se vale tudo para ganhar, conquistar a torcida também é uma estratégia. Moreno faz 32 anos nesta terça-feira e conta com a força dos rubro-negros no Maracanã para ajudá-lo a fazer gols no dia de seu aniversário. Marcelo Moreno jogou no Flamengo no ano de 2013.
Passa um filme, né? Passa um filme pela tua cabeça. Tantas coisas que a gente vivenciou aqui. Campeão com o Flamengo. Gols marcantes na minha carreira, né? Pelo Cruzeiro. Enfim, tomara que eu possa ajudar a minha seleção com uma vitória, com gols. Isso que é o mais importante no momento para mim.
Apesar da confiança, a Bolívia não fez gols nas últimas 4 partidas disputadas e o técnico Eduardo Bichegas sofre pressão da imprensa. E o próprio treinador pediu tempo para entregar resultados. Em entrevista coletiva, reconheceu que o nível boliviano é um pouco abaixo dos adversários, mas acredita que pode vencer o Peru. Falando em Peru, este não pode se desesperar. Favorito a ficar com a segunda vaga no Grupo A, o time de Paulo Guerreiro apenas empatou com a Venezuela na primeira partida da competição. Se não vencer nesta terça, há um grande risco de ser eliminado, já que pega o Brasil na última rodada e Bolívia e Venezuela ainda vão se enfrentar. A grande aflição dos peruanos é a Cueva. O meio-campista do Santos sofreu uma pancada na cabeça durante o primeiro confronto e precisou ser substituído ainda no intervalo. No domingo, Cueva treinou entre os reservas e na segunda-feira já estava entre os titulares. A tendência é que entre em campo e a equipe seja a mesma que empatou com a Venezuela. Uma possível desclassificação já na primeira fase será um grande fracasso para a seleção peruana, que na Rússia, em 2018, voltou a disputar uma Copa do Mundo depois de 36 anos. Bolívia e Peru se enfrentam às 18h30 da noite no Maracanã nesta terça-feira. Quem vencer dará um grande passo para as quartas de final da Copa América de 2019. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
12 horas e 55 minutos. Meu caro Luiz Ferreira, com as informações do futebol internacional, Platini já era, né?
Já era, Astrid, boa tarde para você, aos ouvintes do Bate-Bola. Michel Platini foi preso na manhã desta terça-feira em Nanterre, subúrbio de Paris, para depor por suspeitas de corrupção envolvendo a escolha da Copa de 2022. A sede vai ser no Catar. O ex-jogador francês e ex-presidente da UEFA, de 63 anos, é um dos investigados em operação que averigua possíveis irregularidades na escolha da sede da próxima Copa do Mundo. Essa detenção deve dificultar os planos de Platini, que queria retornar ao futebol. A gente lembra que, por conta de todo aquele processo de corrupção amplamente noticiado pela Rádio Nacional em 2015, até chegar em 2017, ele sofreu um banimento de 8 anos do futebol. E o Platini era declaradamente candidato à sucessão de Joseph Blatter como presidente da FIFA antes daqueles casos de corrupção estourarem em 2015. Para você ter uma ideia, Astrid, também está sob custódia a ex-conselheira do ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy, a Sophie Dion, por suspeita de atos ativos e passivos de suborno, e o Claude Guéant, que é antigo secretário-geral do governo. Ele também foi convocado pelo Escritório Central de Luta contra a Corrupção e Infrações Financeiras Fiscais da França. Astrid, o bicho pegando.
Meu caro André Luiz Mendes, um homem como Platini, como é que ele deixa acontecer isso com o histórico que ele tem, com a contribuição que ele deu para o futebol? Um olho muito grande, André.
Além do xarope que alguém está precisando aí, olha só, o dinheiro, ele é terrível, né? Em determinadas situações, faz com que as pessoas se vendam, comprem umas às outras. E lá agora não é a Operação Lava Jato, lá vai ser o Leva Jato.
Ai. O André tá terrível, tá inspirado. Mário Silva.
É profundamente lamentável, sobre todos os aspectos. Pelo jogador que o Platini foi, eu tive a alegria de vê-lo jogar.
Eu também.
Não só na seleção da França, como na Juventus da Itália, onde ele comandou a equipe italiana em grandes conquistas. É um jogador que é ídolo de gerações. Isso é como se fosse uma decepção profunda, que tenha sido vencido pela cobiça e pela a sensação da impunidade. O fundamental é esse. É a pessoa achar que não vai pegar.
Que nunca
mas pega.
Vai ser pego,
Tem um exemplo aí, cada dia tem mais uma. Porque, infelizmente, é assim. Um dia pega. Ainda não inventaram o crime perfeito.
Não. Meu caro Luiz Ferreira, informações sobre o julgamento de Botafogo e Palmeiras?
Acontece nesse momento, sessão itinerante do STJD, por enquanto 4-0 contra o pedido do Botafogo de anulação da partida. São 9 auditores no total votando, tá 4-0, o quinto tá votando agora, Astrid.
Eu viro baiana, nem mico de circo.
Epa.
Qualquer negócio desse passar.
O que que a baiana tem?
André Luiz Mendes, dessa vez você não segue o relator.
Como é que é, Astrid? Por favor, repita.
Você ouviu o que o Mário falou?
Não.
Vou repetir. Eu viro baiana se Botafogo ou quem quer direito ganhar alguma coisa sobre isso.
Você não vai seguir o relator dessa vez, né?
Não. Eu não me vestiria de baiana, mas de Carmen Miranda.
Ai, meu Deus do céu, piorou. Gente, obrigado pela audiência. Vamos se encerrando aqui o Bate-Bola Nacional. Mas continuem ligados à Rede Nacional de rádio, vai continuar ligada, vai continuar no comando da Rádio Nacional de Brasília, Rádio Nacional Rio de Janeiro, Alto Solimões e Amazônia. Uma belíssima terça-feira a todos vocês. Tchau.
Bate-Bola Nacional.